CardioCast Cardio Aula, sua fonte de atualização diária.
E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo, prazer estar aí com o pessoal do Cardio Aula e eu vou falar hoje de dois artigos ou de dois estudos que foram apresentados aqui no Congresso Europeu de Barcelona de 2022. Primeiro estudo TIME, tá? Então primeiro vou falar de qual contexto saiu esse estudo. Ele é um estudo que tem a seguinte pergunta pico: pacientes hipertensos que tomam remédio antipertensivo à noite, comparado àqueles pacientes que tomam remédio antipertensivo de manhã, eles vão ter melhores desfechos cardiovasculares, redução de infarto não fatal, AVC não fatal ou morte cardiovascular? Bom, essa foi a pergunta feita pelos autores, e antes de entrar no detalhe dos métodos do estudo, eu vou falar um pouco do contexto desse estudo. Esse estudo ele foi desenhado, ele foi contemporâneo, apesar de publicado apenas agora, um follow-up longo, mas quando ele já tinha sido iniciado, já existia, tinha sido publicado o estudo IGIA, que é um estudo da mesma natureza, espanhol, que foi um estudo feito então numa população de atenção primária na Espanha, interior da Espanha, que mostrou que pacientes que tomavam os antipertensivos à noite, eles tinham que ser uma vez por dia só, ou só à noite ou só de manhã. Comparado àqueles que tomavam uma vez por dia de manhã, tiveram menor desfecho, redução de desfechos cardiovasculares, esses mesmos que eu falei, infarto e AVC não fatal ou morte cardiovascular. E uma redução grande, uma redução de 7%, deu um NNT entre 13 e 14, ou seja, uma magnitude de benefício muito grande para uma intervenção muito simples. A magnitude de benefício foi tão grande que se questionou se não era boa demais para ser verdade. Então o estudo IGE, apesar de ser um estudo de resultado excelente, ele não foi completamente incorporado na prática, justamente porque há uma certa sensação de ceticismo aí quanto a esse resultado para uma intervenção que nem é um remédio a mais, né? Só o horário que você vai tomar, mostrar um benefício tão grande quanto uma redução de 7% de desfechos cardiovasculares, aí, tão boa quanto terapias altamente eficazes que a gente conhece para doenças agudas como infarto. É até melhor que a maioria dos antitrombóticos, por exemplo. Então esse estudo, ele é um estudo de desenho similar, ele é um estudo randomizado, aberto, então ninguém era cegado quanto ao uso dos medicamentos, mas quem adjudicava os eventos, ou seja, quem definia se o participante teve um infarto ou não, um AVC ou não, era cego quanto à alocação do paciente. Então isso ficou claro, né? Isso aí é um desenho que se chama de PROBE, que é Prospective Randomized Outcome Blinded, né? Você é cego para o desfecho. Bom, esse estudo então, agora o TIME, publicado hoje no Congresso, ele se foi um estudo multicêntrico. Os pacientes que se randomizavam pelo computador, então é um desenho muito criativo, um estudo extremamente pragmático, porque os pacientes se randomizavam e organizavam a sua tomada de medicamento, que era dispensada pelo NHS, né, que é o sistema de saúde britânico, então esse é o estudo em inglês. A adjudicação de desfecho foi muito rigorosa, eles fizeram uma vigilância de desfecho muito grande, e o que esse estudo mostrou, então, nulo, não houve diferença entre os grupos. Isso é um achado muito interessante, porque ele contrapõe o achado excelente do IGE. Isso reforça, dado o desenho desse estudo, que foi um estudo bem desenhado, reforça que talvez há algo estranho nos resultados do IGE, né? Então, ele conclui esse estudo com a recomendação de que o horário da tomada de medicamento não deve ser algo a se pautar em relação à redução de desfecho. O que deve importar mesmo é a comodidade do paciente, que horas que ele prefere tomar o remédio. Inclusive é curioso ver nesse estudo TIME, que foi apresentado hoje, como a adesão noturna foi um pouco pior. E isso é pragmático, né? As pessoas falam, mas então isso pode ter explicado. Sim, mas se a adesão noturna for pior, isso é importante. Então a natureza pragmática desse estudo reforça aí que realmente talvez tomar de manhã tenha uma comodidade a mais, né? Sem falar dos remédios diuréticos, né? Que talvez também tenham uma comodidade maior de tomar de manhã. Então é isso aí, pessoal. Sobre o TIME, esse estudo muito bacana e a relação dele com o IGE, que era o estudo prévio. Bom, pessoal, seguindo agora então para o SECURE Trial, é um estudo cuja pergunta pico é: em pacientes pós-infarto, ou seja, nós estamos falando agora de prevenção secundária, uma polipílula que contenha atorvastatina 40, AS e ramipril, que é um IECA, comparado a esses remédios sem ser na forma de uma polipílula, ou seja, tomados isoladamente, reduziria também desfecho de MACE, desfechos cardiovasculares específicos, morte cardiovascular, infarto e vascularização. Esse estudo também parte de vários outros estudos com polipílula com resultados heterogêneos. O estudo de polipílula no Irã, o Iran Polypill Study, é um estudo, por exemplo, positivo em prevenção primária. Porém, recentemente, publicado pelo Dr. Yusuf, houve um outro estudo de polipílula, esse negativo, né, em relação à redução de desfechos. Então, ele parte de uma probabilidade de pré-teste relativamente neutra de benefício. E se a gente parar para pensar, não é de se esperar que o benefício seja tão grande uma polipílula, já que também não é um remédio a mais sobre um tratamento, e sim só a comparação da forma de tomar tratamentos iguais. Mas a adesão é uma coisa importante, a gente sabe que maior adesão leva a melhor redução de desfecho do que menor adesão. Então, esse estudo ele teve um desenho de não inferioridade, ele foi randomizado, e ele não foi cego também, claro, né, porque ele visa comparar estratégias de como tomar remédio, então realmente não tinha como cegar. A ideia aqui é ter uma informação mais pragmática também. E ele teve um desenho inicial de não inferioridade, então se ele só não fosse pior, já seria bom o suficiente, mas se essa hipótese se confirmasse de não inferioridade, ele seria testado para superioridade também. E o que esse estudo mostrou então é que ele foi não só não inferior, como superior. A estratégia da polipílula reduziu esse desfecho que eu mencionei, uma redução de risco em torno de 20%. Os slides vão mostrar certinho os números para vocês. E esse é um estudo muito legal, porque cabe uma discussão aqui se foi um estudo que acabou tendo uma taxa de evento pequena, um número de recrutamento abaixo do esperado, logo imagina-se que ele não teria ou não teve o poder para o qual ele foi desenhado. Entretanto, ele enxergou o benefício, a gente percebe que as curvas de evento elas se divergem ao longo do tempo, então é menos provável que tenha sido só um acaso, porque há um comportamento constante dessas curvas de desfecho nos dois grupos, que não varia ao longo do tempo, e os desfechos secundários analisados todos na mesma direção do desfecho primário, o que fala a favor de consistência do achado do desfecho primário, aí, que foi essa redução do MACE. Essa é uma discussão muito legal do uso da polipílula, da qual eu particularmente me interesso bastante, porque trata-se de estratégias de melhora de adesão, e não só de novo remédio, mais remédio, novo remédio, mais remédio. Então a gente entende que a gente tem que sair um pouco dessa lógica de só mais remédio e tentar enxergar outras maneiras de trazer benefício do nosso paciente, agora descomplicando a vida dele em vez de complicar mais, que é o que um remédio novo é, né? É complicar a vida do paciente. E aqui nós estamos falando de reduzir desfecho, descomplicando a vida do paciente. Então, a discussão da apresentação foi ótima, porque um dos cardiologistas envolvidos na discussão trouxe justamente essa questão de a gente tem realmente que mostrar melhora de desfecho para uma polipílula. Sim, ela já está facilitando a vida do paciente, né? E mesmo assim, esse estudo mostrou que ainda reduziu o desfecho. Então, um estudo muito bacana. Agora a questão aí é que indústria vai fazer e se vai conseguir fazer de uma maneira que seja custo-efetiva, né? Que seja acessível, porque o desenho original do estudo era, inclusive, com o objetivo de facilitar a carga de doença em países subdesenvolvidos, onde a dificuldade de acesso a remédio é grande e a polipílula viria para ser uma das maneiras de sanar essa dificuldade. E agora falando brevemente do Perspective, que foi o terceiro estudo apresentado na Hotline Session, que comparou sacubitril valsartan com valsartan sozinho. Esse foi um estudo pequeno, quase que podemos dizer piloto, que avaliou só a função cognitiva de pacientes usando o entresto, né, sacubitril valsartan, porque havia uma preocupação que a inibição da neprilisina poderia aumentar a deposição de substância amiloide no cérebro. Então, nós estamos falando aqui de um desfecho relativamente substitutivo, né, que é a deposição de proteína amiloide, não é demência por si só, e foi um desenho de performance em teste cognitivo. Então, nisso acabou sendo um estudo de N pequeno, é um N de centenas apenas, para o objetivo aí de mais de ser um estudo, talvez, levantador de hipótese para um sinal de risco, né? Então, era uma preocupação em relação a risco ou segurança do medicamento. Foi um estudo neutro, mostrando então que não houve diferença nesse desempenho entre os dois grupos, também aí trazendo uma tranquilidade, de certa forma, para essa prescrição do entresto, quanto à preocupação de piora de demência por aumento de deposição de substância amiloide, não havendo diferença nem no subgrupo desse estudo, que já era pequeno, de análise de PET scan cerebral para ver se havia realmente maior deposição dessa substância ou não.
Vou começar falando do Dankavas Trial, um estudo publicado hoje no New England, logo após a apresentação. Estudo conduzido na Dinamarca, tá? E esse é um estudo de rastreio para prevenção. Então, qual que é a pergunta pico aí? Em pacientes do sexo masculino entre 65 e 74 anos, a intervenção de rastrear esses pacientes para doença cardiovascular comparado aos não rastreados reduz o desfecho de mortalidade total? Então, como é que foi esse rastreio? Esses participantes eles foram submetidos a um ATC ligado a um eletrocardiograma para avaliar FA, aneurisma de aorta e cálcio na coronária. Tá? Pacientes com cálcio na coronária acima da média para a idade receberiam AS como uma maneira de reduzir desfecho, né? Pacientes com aneurisma seriam direcionados para tratamento ou controle de comorbidade só. Foram rastreados também com a pressão arterial nos quatro membros para identificar doença arterial periférica, também recebendo estatina AS caso houvesse doença arterial periférica, rastreados para diabetes e lipidemia, recebendo a terapia apropriada também. Foi um estudo grande a nível populacional, então randomizou 46 mil participantes numa estratégia de 2-1. A cada dois que iriam para o grupo controle, um seria chamado para o screening proposto. Então ficaram aí basicamente nessa relação. O que chama a atenção desse estudo é, primeiro, que só tem homens, e segundo, que do grupo convidado para o screening, ou seja, os randomizados para fazer o screening, um terço declinou, não quis fazer o screening. Então a gente pode dizer que houve uma perda de uma não adesão ao tratamento, à intervenção proposta, né, de um terço do grupo, infelizmente, para esse estudo aí. Bom, o desfecho foi mortalidade total, então é um desfecho duro, um desfecho importante, e o que essa estratégia mostrou é que para esse desfecho não houve diferença entre grupos, tá? Então, o que a gente pode discutir desse artigo? Primeiro é que, infelizmente, houve uma não adesão de boa parte dos participantes randomizados para o grupo de screening, tá? Porque eles eram convidados, não obrigados a fazer o screening. E aí a gente pode discutir a validade desse estudo nesse sentido. Uma coisa que pode ser interessante ser feita depois é uma análise por protocolo, né? Assim, sobre de quem de fato fez o screening, porque os resultados publicados foram por análise de intenção de tratar, que é a maneira mais adequada de publicar os resultados mesmo. Então, os pacientes que não fizeram o screening, mas foram randomizados para fazer, o resultado deles está contido no grupo dos randomizados para o screening, né? Que é a maneira mais correta. Eles foram seguidos por 5 anos e 6 meses, e aí mostrou então que essa estratégia de rastrear e fazer o screening nesses pacientes e aplicar as intervenções apropriadas não mostrou diferença. O estudo mostra também que, de fato, o grupo que fez screening recebeu muito mais AS e recebeu muito mais estatina. Mas é claro que não é 100% num grupo e 0% no outro, então há uma diluição de tratamento, logo há uma diluição de benefício esperado na estratégia de screening versus não screening. Importante falar também de uma análise de subgrupo por idade. População entre 65 e 69 anos, ou seja, a população mais jovem desse estudo, que foi entre 65 e 74, ela teve um benefício marginal da intervenção, um hazard ratio de 0,89, ou seja, 11% de redução de risco, que foi significativa, mas é uma análise secundária, então isso é só gerador de hipótese, e ainda assim a diferença dos grupos foi pequena, o estudo tem bastante poder, porque é um estudo muito grande, né, 46 mil participantes, logo, uma diferença pequena entre os grupos de 0,7% só, gerou essa significância estatística entre o grupo que foi randomizado para screening versus o tratamento convencional. Isso daria um NNT de 140. Então a gente tem que discutir também qual que é a custo-efetividade disso aí, né? Fazer esses exames para, por análise de subgrupo, gerar um benefício com o NNT tão alto. Na minha opinião, não é algo que eu acho que ainda é suficiente para mudar a prática, não.
E pessoal, agora vamos falar do que foi particularmente o meu trial favorito até agora, que é o ADVOR Trial, um estudo também conduzido em um país só, na Bélgica, e esse é um estudo com a seguinte pergunta pico: em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada, seja de fração de ejeção reduzida ou de fração de ejeção preservada, a intervenção que é acetazolamida em cima de furosemida versus placebo em cima de furosemida também, reduziria o desfecho de melhora da congestão no pronto-socorro? Então, primeiro a gente pode discutir se esse desfecho é um desfecho duro. Bom, para ser aguda, é um bom desfecho, porque a gente sabe que é importante melhorar a congestão desses pacientes e mesmo para esse desfecho, várias estratégias não mostraram muito sucesso. Bom, então, como eu falei, esse é um estudo randomizado, então os pacientes receberam 500 mg de acetazolamida venosa, tá? Versus um bolus venoso de placebo. E esse estudo mostrou uma melhora importante da congestão.
os dois grupos tiveram aumento de furosemida a critério da percepção de alívio de congestão em um protocolo padronizado, onde ele receberia de cara o dobro da furosemida venosa do que ele estava usando em casa e depois poderia aumentar de acordo com boa resposta diurética ou não. E a gente viu então nesse estudo que de fato a cetazolamida em cima da furosemida foi eficaz em melhorar a congestão, tá? E essa melhora de congestão foi avaliada também por um protocolo padronizado de um score de congestão, onde uma melhora nesse score de congestão seria o desfecho apropriado, e uma melhora significativa, com NNT de 8,5 para melhora da congestão nos três primeiros dias e um NNT de 6 para melhora da congestão na alta hospitalar. Então nós estamos falando de uma intervenção de um remédio barato, e com uma magnitude de benefício muito grande. Em um estudo, dado o fato de ter sido randomizado e cego, com baixo risco de viés, mesmo tendo um desfecho não tão duro e assim, um desfecho mensurável, né, que é mensurável em tempo real, que é ver a melhora da congestão ou não. Questões importantes desse estudo para ver se muda a prática. Primeiro, que foi feito só com acetazolamida venosa. A gente não tem acetazolamida venosa no Brasil, e isso é uma questão importante. Eu tive a oportunidade de conversar com o autor do estudo no final da apresentação, no momento reservado para isso, e a posição dele é um pouco reticente quanto a mudar o protocolo de uso da droga para oral versus venosa por discussões de bioavailabilidade da droga oral em pacientes com gesso, essas discussões que a gente bem sabe de diuréticos orais na insuficiência cardíaca. Então isso é uma questão para a gente ter que considerar, né, quando praticando no Brasil, mas foi uma intervenção eficaz e segura. Ele mediu desfechos renais, principalmente segurança, não havendo diferença entre os grupos para os desfechos de segurança renal. Inclusive não houve acidose metabólica também. Então, eu acho que outra coisa importante é que o efeito foi semelhante no espectro de fração de ejeção preservada ou reduzida. Eu acho que a conclusão desse estudo é que, muito provavelmente, a cetazolamida é uma droga de escolha quando comparada à hidroclorotiazida, por exemplo, ou outros diuréticos tiazídicos. Talvez seja uma melhor droga a ser adicional ao diurético de alça, né, como segunda droga, segundo diurético. Outra coisa importante é entender a importância do alívio da congestão na insuficiência cardíaca aguda em pacientes no pronto-socorro. A gente deve agir rápido. Isso já tem bastante estudo mostrando. Esse é o maior estudo randomizado e controlado com placebo de diurético na insuficiência aguda em pronto-socorro. O anterior era o 12, que foi comparando doses de furosemida, tinha 300 pacientes, e esse estudo tem 500 pacientes que foram randomizados. Então é um estudo bacana que muda a prática, com a ressalva de que a gente não tem cetazolamida venosa, e aí vai caber uma discussão importante aí entre pares de como extrapolar os resultados desse estudo para a nossa realidade. Outro estudo apresentado hoje nas hotlines, que eu vou falar mais brevemente, é o Danflu, também um estudo dinamarquês. Então a gente teve até agora um belga e dois dinamarqueses, né? Então estudos unicêntricos aí, de países menores, mas publicando ciência de muita boa qualidade. Esse Danflu também foi um estudo de randomização a nível populacional, pegou a temporada de vacinação para influenza e comparou vacina para influenza de dose alta versus dose padrão, para os desfechos de internação por infecção respiratória, desfechos cardiovasculares, tanto gerais somados, infarto, AVC, quanto específicos, infarto, e desfecho de mortalidade. Esse estudo ele mostrou o seguinte, que a dose alta de vacina contra influenza foi segura, não houve nenhum efeito colateral comparado à dose padrão, reduziu o número de internações, reduziu como desfecho secundário, morte por todas as causas, apesar da taxa de evento ter sido pequena, cabendo sempre aí a consideração se isso não foi um erro do tipo 1. Amostras pequenas, elas podem gerar erros aleatórios, se uma distribuição de duas pessoas a mais num grupo, por exemplo, pode impactar muito a porcentagem de desfecho naquele grupo. Então, a amostra pequena, a gente tem sempre que olhar com cautela, e a taxa de morte foi baixa nesse estudo. Foi um estudo de segmento curto, né? Foi só na temporada de vacinação. E não reduziu desfechos cardiovasculares, apesar de que não é um estudo que tinha poder para desfechos clínicos. Mas eu acho que cabe uma discussão importante aí de vacinar nossos pacientes, principalmente os cardiopatas, para influenza. Isso já está nos guidelines já de prevenção de doença cardiovascular. E a gente sabe agora que a dose alta é segura, reduz mortalidade como desfecho secundário e ainda reduz internação por doenças respiratórias, que também é uma coisa importante, principalmente nos cardiopatas, né, que já internam tanto. vou falar aqui agora do quarto estudo dessa Hotline Session e também o estudo dinamarquês. Aí, três estudos dinamarqueses só nessa Hotline Session, dois publicados no New England. Esse estudo, na verdade, gerou duas publicações. É interessante ver como é que é um país pequeno, mas que publica até e publica bem, faz ciência boa. Uma curiosidade é que na Dinamarca, todo cardiologista tem que fazer PhD, tem que fazer doutorado. Então é uma equipe altamente especializada, né, e muito capacitada, realmente, assim, como país, né? Bom, então vamos a esse estudo, que é um estudo fatorial. Ele fez duas intervenções na mesma população. Então, a nossa pergunta pipa: em pacientes pós-parada cardíaca fora do hospital, as intervenções de oferta de oxigênio permissiva ou restritiva e controle pressórico permissivo ou restritivo melhoram desfechos pós-parada cardíaca, sobrevida pós-parada cardíaca? Bom, é importante mencionar como é que é alta a taxa de mortalidade, né, nesses pacientes que sobreviveram à parada cardíaca, então 50%. Então, é uma população que realmente a gente quer muito melhorar desfechos, né, porque a taxa de evento é altíssima. E a gente já talvez venceu um pouco a discussão de controle de temperatura, né, mostrando que esses controles muito estritos realmente não fazem muito sentido, não melhoram realmente o desfecho, né. Quando a gente melhorou a qualidade dos estudos, a gente foi deixando de ver o efeito do controle da temperatura. Então, essas duas outras estratégias. Para a estratégia de controle de O2, os pacientes, eles receberiam FO2 de 30% ou de 60%. E aí haveria ajuste na FO2 só se a saturação caísse de 93%. Na estratégia de controle pressórico, aí é mais interessante ainda, que eles conseguiram cegar o tratamento de controle pressórico. Como é que eles cegaram? Eles ajustaram os aparelhos de controle pressórico para um erro de menos 10% ou mais de 10% aleatório, né? Assim, pela randomização. Então, se o leitor tivesse mostrando que a pressão média do paciente era 70, mas ele tivesse ajustado para mais 10, quer dizer que, na verdade, a pressão do paciente era 63 média, não 70. E se tivesse ajustado para menos 10, quer dizer que, na verdade, a pressão era 77 e não 70. Então, olha que interessante, todo médico tinha que julgar a pressão para 70 do paciente, mas é que ele estava sendo enganado pelo leitor do aparelho, né? Então, na verdade, metade dos pacientes estava com pressão de 63 e metade de 77, gerando um gradiente aí médio, que deu no estudo, de 10 milímetros de pressão média de diferença entre os grupos. O que é um desenho fatorial? Um desenho fatorial é quando você faz realmente duas intervenções ao mesmo tempo, e aí você vai ter, no fim das contas, quatro grupos, né? O grupo que recebeu muito oxigênio e pressão alta, pouco oxigênio e pressão alta, muito oxigênio e pressão baixa, pouco oxigênio e pressão baixa. E esses quatro grupos, eles podem ser comparados entre si pela aquela intervenção de interesse. Então, pressão alta é comparado com pressão baixa, oxigênio alto comparado com oxigênio baixo, havendo diferença entre os grupos em relação à pressão também. Isso é uma maneira muito criativa e eficaz de fazer um tamanho amostral menor, mas tem mais informações de comparação do que uma única comparação. Eu acho que no mundo de estudos carésimos faz todo sentido tentar poupar recursos, até financeiros, para ter mais respostas com um desenho de boa qualidade, como foi esse, né? Randomizado e para pressão até cego. Então, é muito legal o desenho do estudo, muito inteligente. É um estudo que acabou então recebendo 800 pacientes, 789 foram elegíveis para o estudo, e tanto os dois foram publicados separadamente no New England, o controle de oferta de O2 e o controle pressórico, mas os dois estudos negativos. Eu achei interessante a visão do autor, que na verdade o estudo do controle de oxigênio não foi negativo, ele acha que ele foi positivo. Por quê? Porque mostra que a gente não precisa de ficar hiperoxigenando esses pacientes. Então ele enxerga isso como um achado positivo, no sentido de que essa intervenção de não hiperoxigenar se mostrou segura, né? Então, fica aí outros artigos que podem ajudar a mudar a prática. Uma outra reflexão muito legal desse estudo é como é que a gente é bitolado com essa métrica de 65 de pressão média em pacientes em choque, né? Isso veio dos dados de choque séptico, mas também de dados convencionados, né? Não houve estudo comparando meta pressórica nesses pacientes em choque. Isso foi um comitê que fez as diretrizes de sepse que resolveu usar esse valor. Inclusive, um dos cardiologistas que estava na mesa de discussão foi do membro da definição das diretrizes do sepse survival, e ele falou abertamente que escolher o 65 era um número fácil de decorar. É claro que isso não quer dizer que possa ser 30, né? mas aqueles pacientes, por exemplo, que estão com a média de 61, 60 e com bons parâmetros perfusionais, será que nós realmente estamos fazendo um mau trabalho em não deixar ele 65? E aí a gente começa a usar mais catecolamina, mais noradrenalina para tentar simplesmente julgar a pressão média para 65, sem saber se isso de fato é reduzindo o desfecho do paciente. Isso é uma outra reflexão interessante que a gente tem para ter aí.
Deliver é um estudo onde a pergunta pico é em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção mórtica 40%, a dapagliflozina em dose de 10 mg, comparado com placebo, melhoraria o desfecho de piora da insuficiência cardíaca ou morte por insuficiência cardíaca. E piora foi definido como uma visita ao pronto-socorro por insuficiência cardíaca ou até uma visita como um outpatient, né? Numa clínica ambulatorial de insuficiência cardíaca, você vai lá, piorou e é tratado e abordado ali na hora com o paciente ambulatorial. Então, esse estudo ele mostrou que o uso da DAPA, como já era de se esperar, reduziu esse desfecho definido pelos autores aí, uma redução de risco de 0,8, hazard ratio, uma redução absoluta de 3%, daria um NNT de 33%. Bom, os resultados eram relativamente esperados e agora a gente vai para as limitações desse estudo, né? E a primeira, assim como no Emperor Preserved, é a questão de que é um estudo que comparou laranja com maçã. Então, esse estudo ele tinha pacientes com fração de ejeção levemente reduzida e fração de ejeção preservada, e a gente sabe que o comportamento desses pacientes em relação a drogas que afetam o prognóstico da insuficiência cardíaca são diferentes. Outra coisa, então, isso é uma questão que limita um pouco aí, a interpretação desses achados. Apesar de que nesse estudo, ao contrário do Emperor Preserved, na análise subgrupo por fração de ejeção, comparando o grupo menor do que 50, entre 50 e 60, maior que 60, não houve um gradiente entre esses grupos de benefício. O benefício foi mais ou menos o mesmo para os três grupos, que estavam representados em mais ou menos igual quantidade também, mais ou menos 30 e poucos por cento aí de cada extrato de fração de ejeção. Ainda assim, é algo que deve ser discutido, né? Se o paciente com fração de ejeção maior do que 60 com IC se beneficiaria igual ao paciente com fração de ejeção menor do que 50, pegando aí os dois extremos, né? Desse grupo. Então, isso é um questionamento que fica importante. E também lembrando que é uma droga que melhorou o desfecho composto, mas basicamente as custas de melhora da internação por insuficiência cardíaca. Eu acho que a questão das gliflozinas e mortalidade na insuficiência cardíaca continua nebulosa, né? Meta-análise mostrando talvez com NNT muito alto melhora de mortalidade, parece mais ser uma droga que de fato previne hospitalização. E aí, se é por efeito diurético ou não, essa é uma outra belíssima discussão a ser continuada aí com mais estudos chegando e mais pessoas opinando sobre se ela vai fazer modulação neuro-hormonal, se é via diurese ou se isso não importa, o que importa é dar o remédio e reduzir a internação por insuficiência cardíaca, né? Então fica aí essas questões aí importantes, né? Se os pacientes com fração de ejeção maior do que 60 se beneficiam da mesma maneira, nesse estudo foi parecido, mas talvez a meta-análise vai ajudar a gente a ver isso também melhor. E essa questão do desfecho que a gente está reduzindo, que não parece ser mortalidade, pelo menos não, isso é a melhor parte. Agora eu vou falar do REVIVE, um outro estudo muito bacana. E esse estudo, ele tem a seguinte pergunta pico. Em pacientes com disfunção ventricular, e aí a gente está falando de fração de ejeção menor do que 35%, e doença aterosclerótica arterial coronariana multivascular, a revascularização percutânea comparada ao tratamento clínico otimizado reduziu desfechos cardiovasculares compostos de infarto e morte? Então, esse é um estudo que parte de uma ideia de que revascularizar pacientes com DAC multivascular e disfunção ventricular é benéfico. E isso é, sobretudo, por conta do STIT, que é um estudo de revascularização cirúrgica. A gente pode discutir aqui como que stent entra no caminho causal de reduzir um infarto futuro, já que o stent ele oferece um tratamento apenas focal, apenas local, e o tratamento cirúrgico, não. Ele é um tratamento que não é apenas focal. Ao colocar uma ponte, seja ela mamária ou seja ela safena, você está aumentando a colateralidade vascular da árvore coronariana. O que, que é isso? Se eu tiver uma obstrução futura de qualquer território de coronária que esteja protegido pela ponte, eu não vou infartar. Então, esse que é o raciocínio pelo qual uma revascularização cirúrgica preveniria infarto futuro, ao contrário da percutânea, por ser focal, não preveniria. E o que esse estudo mostrou é que, de fato, não houve diferença entre os grupos. Tá? Então, parece que o tratamento clínico é tão eficaz quanto o tratamento percutâneo na disfunção ventricular dos pacientes isquêmicos. E aí cabe falar aqui que nos critérios de inclusão desse estudo,
eles tinham que, por necessidade, demonstrar viabilidade em boa parte do miocárdio, tá? Então, o que isso quer dizer? Que eles eram potenciais bons respondedores ao tratamento por revascularização e ainda assim não houve esse benefício. Uma análise de desfecho secundário mostrou que o tratamento com intervenção percutânea, revascularização percutânea, reduziu o desfecho de revascularização não planejada de urgência. Isso não é redução de infarto e é um estudo aberto, logo, esse é um desfecho altamente sensível a viés de performance por um estudo aberto. Então, eu acho que esse estudo, ele mais reforça um conceito que já estava relativamente aceito de que tratamento cirúrgico talvez consiga oferecer um benefício de redução de mortalidade no paciente multivascular com disfunção ventricular, mas o percutâneo tem se alinhado muito mais aos achados do COURAGE, do isquêmia, que é a igual eficácia do tratamento clínico quando comparado ao tratamento invasivo.
Agora eu vou falar do último estudo agora, que é o eBrave, um estudo que foi publicado na Nature Medicine, que é um estudo de rastreio de FA. Então isso tem ficado cada vez mais na moda, né? Estratégia de fazer screening de FA, e isso tem sido facilitado pelos vários dispositivos que a gente tem hoje no mercado, e não é no mercado médico, né? É no mercado mesmo, nas lojas da Apple, nas lojas, então os relógios, smartwatch, os aplicativos de smartphone, eles têm permitido fazer algum tipo de screening ou de monitorização biológica, né? Seja variação de frequência cardíaca, seja até monitorização do eletro por uma derivação. E aqui, nesse estudo, eles usaram onda de pulso, que é algo que você pode monitorizar sozinho por um aplicativo no seu smartphone, seja ele qual for, Android, Apple. E aí, esse estudo então, foi um estudo totalmente digital. Hora nenhuma houve interação entre a equipe dos pesquisadores e os participantes. Esses participantes, foi um estudo conduzido na Alemanha, os participantes eles receberam convite por e-mail. Alguns aceitaram, outros não. Dos que aceitaram, eles foram orientados também por e-mail como baixar o aplicativo, como usar o aplicativo, e eles deveriam, então, fazer essa análise de variação de onda de pulso pelo aplicativo 3 vezes por dia e depois 2 vezes por dia, por 2 semanas, e qualquer achado anormal, esse paciente ia receber um loop, e aí esse loop ia monitorizar por mais 14 dias. Então, esse foi o desenho desse estudo, e qual que é o grande benefício dele? Foi um estudo randomizado, tá? Então, a pergunta fica voltando, né? Em pacientes idosos com mais de 50 anos, mas a idade média foi 65, essa intervenção que eu descrevi, comparado com nenhuma intervenção, reduziria o desfecho, na verdade, aumentaria o desfecho de FA detectado. Aqui, no caso, eles querem detectar mais, né? Então, o estudo é bom quando detecta mais FA. E, de fato, houve melhor detecção, houve mais detecção de FA nos pacientes que foram submetidos à estratégia de monitorização. O número detectado foi baixo, e aí é uma discussão aqui importante sobre viés de seleção da amostra como um todo, porque eram participantes que voluntariamente queriam participar, e isso a gente sabe que em estudos de screening, os voluntários tendem a ser mais saudáveis ou ter um comportamento saudável mais, né, assim, mais evidente do que pessoas que se recusam a participar desse tipo de estudo. E aí a taxa de FA encontrada foi relativamente baixa, 1,7% só no grupo que fez screening, versus 0,9%. Tá? Isso deu um odds ratio de encontrar FA maior do que 2, tá? Então foi um odds ratio bom. Mas, ainda assim, se você parar para pensar, o número necessário para rastrear aqui foi de maior que 100, né? Porque a diferença entre os grupos foi menor do que 1%. Então, rendeu muito pouca gente. E aqui é interessante que o desfecho, por outro lado, era um desfecho de FA que levou ao tratamento. Então, os pacientes do estudo eles tinham CHADS maior do que 2, né? O que também é interessante, porque aí não adianta dizer que é FA, tem que ser um FA que você quer tratar de fato. Aqui a crítica cabe na questão de que o desfecho detectar FA é um desfecho óbvio para um estudo de screening. Se você vai olhar essas pessoas por mais tempo, é óbvio que você vai achar mais FA. Então a gente ainda carece de estudos de screening de FA que mostram redução de desfechos clínicos e não só aumento de encontro de FA. Beleza? Então fica essa reflexão para nós aí. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a cobertura agora. Um abraço para todo mundo e obrigado por quem acompanhou.
Você ouviu mais um CardioCast Cardioaula.